E eu quero ler com vocês 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Só repetir, desculpa. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que texto poderoso. Tudo aquilo que a gente recebe de Deus, ele não deve parar em nós, ele não para em nós. Não é em vão, nós fomos escolhidos para anunciar, nós somos povo exclusivo, a palavra de Deus está dizendo, para anunciar as grandezas daquele que nos amou, as grandezas de Deus na nossa vida. Deus, ele quer usar todas as situações que a gente vive no nosso dia a dia para ajudar outra pessoa. Então, tudo aquilo que a gente vive, às vezes você já passou por uma dificuldade, alguma coisa que você conseguiu superar, aquilo pode servir de esperança, de testemunho na vida de outras pessoas. Então, tudo aquilo que a gente vive, Deus, ele nos ensina. Em tudo aquilo que nós passamos, Deus tem algo para nos ensinar. E isso não deve parar em nós, porque nós fomos escolhidos por um motivo, né? Deus nos separou, nos escolheu, somos povo exclusivo para anunciar as grandezas dele. Então, esse é o principal propósito de todos nós que estamos aqui. Fazer Deus conhecido na nossa casa, no colégio, no trabalho. Então, é refletir quem o Senhor é. Essa é a nossa missão. Mas talvez você pense assim, mas eu sou muito tímido, né? Para evangelizar, você tem que ser uma pessoa assim, que fala bastante, que gosta de falar, né? Que tem abertura de chegar nas pessoas. Não, Deus nos fez de uma forma diferente, e ele pode e ele quer usar todos nós, da maneira que nós somos. Se você talvez é uma pessoa mais tímida, mais quietinha, Deus, ele quer te usar para você chegar numa pessoa que se identifica com você, né? Ele quer te usar para que uma pessoa que seja parecida com você se sinta à vontade aqui, por exemplo, no Exit, né? Às vezes uma pessoa mais quietinha, chega um visitante que também é mais quietinho, vai lá, conversa, faz amizade. E a pessoa se sente à vontade, porque ela vê que tem pessoas ali parecidas com ela, né? Então, Deus, ele usa a nossa vida, independente de como nós somos, né? Se você é uma pessoa carismática, fala muito, talvez uma pessoa que é mais quietinha não vai gostar muito de você, né? Fala demais. Essa pessoa... A Fer dando risada, eu não falei nada, Fer. Você que está se entregando. Então, às vezes, uma pessoa chega, um visitante que é mais quietinho, ou você conhece alguém no teu trabalho que é mais quietinho, e você fala, 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 fala demais. Então, as pessoas, elas vão se chegar a você porque elas se identificam, porque elas se sentem à vontade, né? Então, Deus, ele quer usar a nossa vida. E as coisas que nós vivemos, né, como eu estava falando, elas não são únicas nossas. Às vezes, a gente pensa que a gente passou por uma coisa e só a gente passou por aquilo. E aí, principalmente quando a gente entra num grupo familiar, a gente percebe que muitas pessoas passam pela mesma coisa que a gente passa. Por isso que Deus, ele usa todas as situações da nossa vida para nos ensinar, para que aquilo sirva para outras pessoas, né? Você já passou por uma situação, você pode encorajar outra pessoa a passar por alguma situação parecida também. As nossas habilidades e quem nós somos, elas devem ser usadas para que o reino de Deus avance. Então, todo mundo aqui é bom em alguma coisa. Todo mundo aqui tem um talento, tem algo que é bom, tem algo que gosta de fazer. Então, quando a gente começa a olhar até o nosso trabalho, né? Pessoas que trabalham com o público, por exemplo, é uma oportunidade maravilhosa de você evangelizar, de você ter oportunidade ali de falar de Jesus, né? Então, tudo aquilo da nossa vida, nós devemos olhar como que a gente pode contribuir com o reino de Deus naquilo que a gente faz, né? A palavra de Deus diz, em Colossenses, para que a gente faça tudo como para o Senhor. Então, tudo aquilo que a gente faz, a gente deve buscar fazer para a honra e glória do nome do Senhor, para que ele seja conhecido através das nossas ações, através daquilo que a gente fala. Então, eu, essa semana, né, estava tendo evento lá na fábrica e eu achei muito legal que a fábrica ainda dá abertura para falarem de Jesus. E isso é muito, muito massa. Eu pensei nisso na hora, né? Porque eu pensei, nossa, uma empresa grande dessa, as empresas grandes não fazem mais esse tipo de coisa, né? Não colocam religião no meio. E na segunda foi muito legal que teve um momento de abertura lá e tal, o hino nacional, não sei o quê. E aí um cara que é de uma igreja batista, que trabalha lá, ele fez um momento, né, falou da palavra de Deus ali, foi muito legal. Então, é a gente conseguir enxergar as oportunidades do nosso dia a dia que a gente tem para que o nome de Deus ele seja propagado. Então, é usar as nossas oportunidades, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é bom. Não precisa ser um momento exato, assim, não precisa estar tocando um louvor com fumaça para que você fale de Jesus. Não, a nossa vida ela tem que ser um testemunho vivo de quem Jesus é. Então, Deus ele quer usar você, não esqueça disso.
Deus ele quer até usar, Fer. Deus ele quer te usar, Kelvin. Deus ele quer te usar, Wellison. Amém? Gente, esse é um chamado para todos. Né? Tem um texto lá em Romanos 10, eu vou ler a partir do 13, mas ali no slide vai estar o 14. Romanos 10, 14, eu vou ler a partir do 13, que ele diz assim, ó: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E no 17 ele fala, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como que as pessoas elas vão crer em Jesus, né, se elas não tiverem alguém para falar, alguém para anunciar essa mensagem? E como que elas vão ouvir falar se não tiver quem pregue? Então, gente, é um chamado para todos. Todos nós, né, temos esse chamado. Mas a Cal falou, ah, mas eu sou tímido, não gosto de falar, eu não sei. Eu também tenho um pouco de dificuldade, mas estou aqui, gente. Estou aqui sendo desafiado, né, a trazer essa palavra aqui em conjunto com a Cal, né, a falar do Senhor, porque eu entendi que esse é um chamado não só para quem gosta de falar, para quem tem facilidade, mas é um chamado para todos, também para aqueles que têm dificuldade, para aqueles que, às vezes, não sabem usar as palavras. Moisés, ele era gago, ele não sabia falar direito. Né? Mas lá no começo, na Bíblia, ele fala, puxa, eu nem sei falar direito. E daí Deus fala, não interessa, você vai ser o líder do povo. Cadê o teu irmão, Arão? Vem aqui, Arão. Você vai falar por ele. Né? Então, gente, é um chamado para todo mundo. Né? E então, todos nós devemos falar de Cristo. Como é que o teu amigo, aquele que é teu brother lá no trabalho, lá na faculdade, lá no colégio, que é meio desviadão, como é que ele vai conhecer Jesus? Como é que ele vai saber? É através da tua vida. A tua vida pode ser um canal de bênção na vida do teu colega. Né? Às vezes, você já passou por situações que essa pessoa tem passado, por algumas dificuldades que essa pessoa tem enfrentado. Situações que você compartilhou no teu grupo familiar. Situações que você, o teu líder, teu grupo já oraram em relação e que você já superou. Então, gente, o teu testemunho, ele é poderoso. O teu testemunho, ele pode transformar vidas, né? Não é algo somente para você. É algo que você precisa compartilhar, né? Você precisa falar do que Deus, do que Jesus já fez na tua vida, né? E para você conhecer Jesus, alguém já precisou te apresentar, né? Ninguém nasceu sabendo. Mesmo que você tenha nascido na igreja, em algum momento teve esse despertar. Tiveram pessoas que foram importantes para te trazer essa revelação. E tem um exemplo que eu quero trazer aqui para ilustrar, que está lá em João, capítulo 1, versículo do 45 ao 49. É uma passagem que fala sobre Filipe e Natanael. Né, Filipe ele estava conhecendo Jesus, ele já tinha conhecido, já tinha entendido quem era Jesus, e ele tinha um amigo dele que era Natanael. Então, Filipe ele foi falar de Jesus para Natanael. Né, lá no texto diz assim, Filipe foi procurar Natanael, ele disse, encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram, seu nome é Jesus de Nazaré, o filho de José. Daí Natanael, incrédulo, ele pergunta, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, Felipe responde, venha e veja você mesmo. Né? Então, Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. E Natanael pergunta, mas como é que o senhor sabe ao meu respeito? E Jesus responde, eu vi você debaixo da figueira antes que Felipe o chamasse. Então, Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Gente, percebam uma coisa aqui. Se Felipe não tivesse chamado Natanael para conhecer Jesus, talvez ele não teria conhecido, né? E quando Felipe ele falou, cara, encontrei aquele que a gente estava esperando, aquele que Moisés relatou lá nas Escrituras Sagradas, Natanael ele duvidou. Então, pode ser que aconteça que quando você falar de Jesus para o teu amigo, para o teu colega, ele desdenhe, né? Ele não dê muita moral. Ah, esse crente chato falando de novo. Mas, se essa pessoa tiver uma experiência com Jesus, aí que vai fazer a diferença, né? Então, todo convite não é em vão. Todo convite tem uma importância, né? Você pode, às vezes, ajudar, pagar um retiro para o teu amigo, né? Ele vai meio que sem vontade, mas, gente, vai ter uma experiência que vai ser transformadora na vida dele, né? Tem um exemplo pessoal que eu quero contar, que primeiro retiro que eu fui, né? Eu não estava indo em igreja nenhuma, né? Não estava meio nem aí para a vida. Daí a minha irmã pagou o retiro para mim, né? A minha irmã e daí quem estava comigo lá no retiro, me acompanhando, era a Andrelise e o João Vitor. O João Vitor, hoje em dia, ele mora lá no Rio Grande do Sul, ele se formou em medicina e ficou para lá, né? Mas ele era meu amigo, eles eram daqui do Oeste, da igreja, e me convidavam um monte para eu vir para cá, e eu... gosto, gente, eu prefiro ficar na minha, prefiro ficar quieto, mas daí ela pagou o retiro para mim e eu falei, ah, então tá bom, não vou fazer desfeita, né? Aí fui no retiro, beleza, tipo, não tava curtindo, não tava me sentindo muito bem, o retiro inteiro, gente, mas no último culto, eu conheci Jesus. Aí um exemplo pessoal que eu passei, muito parecido com o que está relatado aqui na Bíblia. Pessoas que eu amava, que eram meus amigos, a minha irmã, me convidava para ir na igreja, eu, não quero saber. Mas quando eu tive a minha experiência, foi transformador, né? Então, seja como Felipe, né? Apresente Jesus, faça convites, vamos lá na igreja, vai ter um stand-up cristão. Quem sabe Deus fala através da vida do comediante? É possível, né? É possível. Chame teu amigo para ir no retiro, mesmo que ele meio que não queira, meio que desdenhe. Convide, ele vai ter uma experiência, vai ser transformador, vai salvar a vida dele. Poxa, a gente vai ter um evento aqui no Este, ou vai, chama para vir na Integra, qualquer sábado, Deus pode falar com essa pessoa. Então, né, você pode fazer a tua parte de estar convidando essas pessoas e, com certeza, Jesus vai fazer a parte dele e vidas serão salvas. Né?
Muito, né, tipo, só interrompendo um pouquinho, muito de além de você falar, você ajudar a levar a pessoa para um lugar propício onde Deus vai falar com ela. Igual ele falou, às vezes você vai falar, o teu amigo não vai te dar bola. Vai, ai, meu Deus, chato, né? Fica só falando aí. Mas, se você fizer como o Felipe, venha e veja, então, já que você está duvidando, vamos lá no culto sábado. Já que você acha que não é legal, vamos lá no culto sábado. Então, é você ajudar com que a pessoa esteja num ambiente que vai ser propício para que Deus fale com ela. E quais ambientes são? Claro que Deus pode falar em todos os lugares, mas uma pessoa que não conhece a Jesus, uma pessoa que não teve experiência nenhuma com Jesus, é super válido a gente trazer ela para um culto, a gente levar para o retiro, trazer para um evento da igreja. Com certeza ela vai estar no lugar mais propício para que Deus fale com ela. O Andrew estava lá no retiro, né? Nem queria estar lá no retiro, não gosta de gente, não sei o quê. Mas não teve como fugir. Ele estava num lugar propício para que Deus falasse com ele. E Deus falou, e deu certo. Então, além da gente falar, o convite, gente, é muito importante, é muito especial você levar a pessoa para que ela conheça mais Jesus, levar ela num lugar onde ela vai ouvir falar de Jesus, onde ela vai ouvir testemunhos sobre aquilo que Jesus faz na vida da gente.
Amém? Gente, e é um questionamento, né? Você tem falado de Jesus? Né? Não simplesmente falar superficialmente, mas como eu comentei antes, gente, dá o seu testemunho, falar, puxa, já passei por isso, lá na minha igreja, o meu grupo familiar me ajudou, já orei com meus líderes, passei a enxergar dessa maneira, o que está na Bíblia me ajudou, tem um relato na Bíblia que é parecido com isso, então é ali que eu encontro as minhas respostas. Você levar o teu testemunho para os teus amigos faz toda a diferença na hora de você apresentar quem Jesus é, apresentar através da tua vida, apresentar através daquilo que você tem vivido, daquilo que você já viveu. Amém?
Amém. Para continuar, eu queria ler mais um texto com vocês, que está lá em Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós fomos feitos imagem e semelhança de Jesus. Então nós devemos refletir quem Jesus é, né? Nós devemos seguir os passos de Jesus, buscar revelar quem ele é através da nossa vida. Porque o texto diz que nós sabemos que Deus ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, se nós amamos a Jesus, nós sabemos que ele age em todas as coisas da nossa vida e através da nossa vida, através de quem nós somos nele. Assim como Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:1, ele fala assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imagina só que confiança, né? Você dizer para alguém, imite os meus passos e você estará imitando a Jesus, né? Faça como eu e você estará fazendo como Jesus. Então, Paulo, ele disse isso. E nós, às vezes, quantas vezes a gente escuta, né, as pessoas falarem, não, faça, como que é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa semana eu escutei isso, né? Um cara lá no trabalho. Não, faça o que eu estou dizendo, mas não vai fazer o que eu estou fazendo. Então, as pessoas, às vezes a gente acaba falando esse tipo de coisa, porque é muito mais fácil, né, quando a gente falar do que a gente pôr em prática. Não é fácil a gente pôr em prática, né, todos os ensinamentos de Jesus, mas a gente deve buscar isso. A gente deve buscar isso todos os dias. A gente deve buscar ser parecidos com Jesus. E como que a gente se torna parecido com Jesus? A gente precisa se relacionar com ele. A gente não consegue se tornar parecido com Jesus se a gente não busca conhecer quem ele é, conhecer a palavra de Deus, o que as escrituras dizem, né? Como a Lari falou, que ela tem sido abençoada pelo crescimento espiritual que ela tem tido, conhecendo o que diz as escrituras. Então, nós só vamos conseguir transparecer Jesus, revelar quem Jesus é através da nossa vida, se a gente se relacionar diariamente com ele, se a gente tiver um relacionamento com Jesus, nós vamos nos tornar parecidos com ele. Eu sempre uso esse exemplo lá na Integra, que depois que a gente casou, eu peguei uns costumes que era do Andrew. Por exemplo, eu não tomava café da manhã, não gostava de tomar café, eu ia trabalhar sem tomar café. E o Andrew não, todo dia tomava café, pãozão com ovo, cedo,
nem
já.
Que me atrasasse, eu me atrasava, mas sem o café.
Ele atrasava, mas não ficava sem o café. E, gente, depois que a gente casou, agora eu não consigo sair de casa sem tomar café. Porque, assim, ele estava fazendo café, eu tomava café junto, né? E aí fui, agora eu não preciso nem que ele não tome café, eu vou tomar café antes de sair de casa. Então, esse é um efeito que acontece quando a gente começa a ficar próximo da pessoa. A gente acaba pegando mania da pessoa. Com Jesus, gente, não é diferente. Você não vai conseguir se parecer com Jesus se você não se relacionar com ele. Então, se a gente só pregar para o nosso amigo, mas aquilo que a gente vive não tem nada a ver com o que a gente fala, não vai dar certo. Então, a gente tem que buscar, não é fácil. Não é fácil isso. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós temos falhas. Mas a gente precisa buscar, a gente precisa ter a humildade de reconhecer que nós somos falhos, mas que nós estamos caminhando em direção a Jesus. Nós precisamos apontar Jesus para as pessoas. Falar, ó, ele é o meu exemplo e eu não sou perfeita, mas eu estou buscando caminhar com ele. Eu estou buscando me tornar mais parecida com ele. A nossa vida ela tem que apontar para Jesus. Então, assim, a gente não precisa esperar você ser perfeito para que você consiga falar, para que você possa falar de Jesus, para que você pregue quem Jesus é. Porque a gente nunca vai ser perfeito. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai ter falha, a gente vai ter erro. Mas a gente precisa ser humilde e reconhecer que nós somos falhos, mas não deixar de apontar para Jesus, não deixar de falar aquilo que ele faz na nossa vida, né? Que ele é o nosso exemplo, que ele é o nosso alvo. Então, não espere você, as pessoas acharem que não, agora tá bom, agora você pode falar de Jesus, né? Porque as pessoas falam, que de lá fica na igreja, mas isso, mas aquilo. Gente, não deixem de pregar sobre Jesus. As palavras, elas são sementes. Então, a gente tem que semear a palavra de Deus. Mesmo que a pessoa não escute na hora, mas a gente precisa falar de Jesus. Isso, uma hora, vai fazer efeito. Uma hora, ela tem um encontro verdadeiro com Jesus e aquela semente, ela vai gerar frutos. Amém?
E um texto que ajuda a reforçar isso está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, quem está em Cristo deve viver como Cristo. É a questão da convivência. Se você está em Cristo, você tem um relacionamento com ele, mais parecido com ele, você vai ser. Quem está em Cristo ama as pessoas como ele amou. Quem está em Cristo leva palavras de cura, de libertação. Então, seja usado por Deus, seja usado por Jesus. Se pareça como ele, faça aquilo que ele fez, né? Às vezes, teu colega está lá para baixo, né? Está meio abatido ali, passando por dificuldades. Então, leve uma palavra de cura, uma palavra de libertação, né? Ore por ele. Então, apresente Deus, Pai. Às vezes, a pessoa conhece somente aquele Deus lá da religião, aquele Deus distante, sentado no trono, todo-poderoso. Mas Jesus, ele traz uma revelação de um novo Deus, Deus Pai, aquele que está ali para te abraçar no momento de dificuldade. Então, também é nosso dever apresentar esse Deus como Pai, como a gente já sabe que ele é Pai, como ele nos ama, nós demonstrar esse amor. E o que a gente precisa fazer para se tornar mais parecido com Jesus? Então, Jesus é amor. 1 João 4,8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Jesus é amor, né? E como que eu posso manifestar esse amor? Da maneira que você melhor sentir, né? Se você ama através do toque físico, dê um abraço. Se você ama, né, com atos de serviço, então faça um cafezinho, né? Ajude a organizar as coisas, né? Se você ama presenteando, então dê um presente para aquela pessoa que está precisando, né? E se você ama elogiando, então declare palavras boas, né? Valorize as pessoas que estão ao seu lado.
É isso aí. Então, tem várias formas de a gente amar as pessoas, né? E esses são alguns exemplos que o Andrew falou, atos de serviço, palavras de afirmação, um abraço, sabe? Uma palavra de incentivo pode mudar o dia de alguém, pode mudar a vida de alguém, né? Jesus pode ser conhecido na vida dessa pessoa através desses atos de amor. E Jesus também é cuidado. Em 1 Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Jesus, ele cuida de nós. E nós devemos cuidar das pessoas. Isso vai fazer com que você se torne mais parecido com Jesus. Cuide das pessoas, se importe com as pessoas. Lá no teu trabalho, lá no colégio, na faculdade, onde quer que você esteja. Se você vê alguém próximo de você que está desanimadinha, que está triste, cuide da pessoa. E assim, eu cuidar, mas Cal, como que eu vou cuidar da pessoa? Tem que levar para casa? Não. Você pode cuidar da pessoa oferecendo um ombro amigo, ouvindo a pessoa. Às vezes, gente, a pessoa só quer ser ouvida, só isso. Às vezes você fica perto da pessoa. Eu tenho uma colega de faculdade que, assim, a gente agora está se vendo. Ela é minha dupla de todos os trabalhos desde o primeiro ano da faculdade. E aí, assim, a gente agora está se vendo só uma vez na semana, que eu estou quase terminando, né? Então, estou indo pouco para a faculdade. E aí, quando ela me vê, mas ela fala. Gente, ela não me deixa falar. Ela fala. Daí, no final, ela fala assim, ai, como é bom desabafar às vezes, né? Então, assim, parece que ela tira um peso, assim, das costas dela. Então, ela só quer ser ouvida. Às vezes, eu nem falo nada para ela e, no final, ela fala, ai, obrigada, Cal. Foi bom ter falado com você. E eu não disse uma palavra. Né? Só escutei ela. Mas isso é importante, né? A gente ter empatia, a gente olhar e se colocar no lugar da pessoa. É oferecer um ombro amigo e, às vezes, só ouvir. Só ouvir. É um ato de cuidado.
Jesus também é alegria. Em João 15, versículo 11, diz que eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Gente, eu vou confessar para vocês, às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade em ser aquela pessoa simpática, alto astral e tal, né? Mas, gente...
Por isso que ele casou comigo daí, né, gente? Uma pai compensa a outra, né?
Ela me complementa, né? Me completa. Então, galera, vamos ser alegres, né? Jesus é alegria, tá nesse texto aqui. Vamos ser gentil com as pessoas. Às vezes a gente não sabe como que a pessoa amanheceu, por qual o problema que ela tem passado. Então, não custa nada a gente abrir um sorrisinho, dar um bom dia, né? Ser gentil, ser alegre, levar essa alegria que contagia. E eu quero chamar o pessoal do louvor. Para a gente concluir, eu quero voltar naquele texto lá do começo, né? Filipenses 2, daí é do versículo 1. Na verdade, não vai ser todo aquele texto, mas os principais aqui. Se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Então, sejamos um em Cristo. Sejamos como Cristo. Se todo mundo for igual a Cristo, vai ser todo mundo igual. Nós seremos todos um só. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Foi isso que Cristo veio fazer aqui na Terra. Ele se preocupou com as pessoas que caminhavam com Ele. Se preocupou com as pessoas que surgiram no caminho dEle. Então, vamos considerar as pessoas mais importantes do que nós. Né? Não vamos pensar somente na gente, naquilo que é bom para nós, mas também naquilo que é importante, naquilo que faz bem às pessoas ao teu redor. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Então, gente, todo mundo tem que declarar que Jesus é rei, que Jesus é o Senhor. Está escrito aqui na palavra de Deus que todo o joelho se dobre. Então, para isso acontecer, depende da gente levar o evangelho, levar essa palavra para todo mundo que a gente conhece, para todo mundo que está lá fora. Né? Se cada um aqui falar para um amigo falar para um amigo falar para outro amigo, vai todo... isso aqui será uma verdade, isso aqui acontecerá, em nome de Jesus.
Então vamos pensar, podem ficar em pé? Vamos pensar um pouquinho aí, quem você está precisando amar? Você lembrou de um amigo, lembrou de um colega de trabalho, de alguém? Quem você precisa trazer para mais perto? Você tem a oportunidade de trazer alguém para mais perto de Jesus hoje? Para quem você ainda não falou sobre Jesus, né? As pessoas próximas de você, que convivem com você diariamente, será que já ouviram, né? As pessoas que convivem com a gente, será que elas já ouviram a gente falar sobre Jesus? Será que elas já conseguiram perceber que existe algo diferente na nossa vida? Isso é importantíssimo, gente. A gente usar o nosso dia a dia, a gente usar a nossa rotina para revelar quem Jesus é através da nossa vida. Todo dia é uma oportunidade de falar sobre Jesus.